Cláudia, seja bem-vinda, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigada e bom dia a todos os ouvintes.
Muito obrigada pela tua presença. A pergunta é, que futuro estou construindo? E é a resposta a essa pergunta que é a missão proposta para 180 alunos de 12 escolas públicas de Caxias do Sul na segunda, né, edição do Desafio Jovem Empreendedor. Serão muitas provas, 2 dias de imersão, logo agora nos próximos dias. Como é que vai funcionar essa iniciativa, Cláudia?
É isso aí, é bem nessa questão, que futuro eu estou construindo? Eu acho que a pergunta fica para nós que estamos na coordenação e para eles que vão participar, porque se cada um fizer um pouquinho, principalmente na linha empreendedora, a gente consegue sim construir algo muito melhor. Então são 2 dias de imersão empreendedora para jovens do ensino médio de Caxias do Sul e região. Então é a segunda edição do Desafio Jovem Empreendedor, que é coordenado por nós, grupo da Microempa Jovem. Nós estamos com escolas públicas, particulares e estaduais. E também não só de Caxias, a gente também tem escolas da região. Então é importante para nós saber que o projeto, né, de um ano para o outro, sim, duplicou e expandiu a sua região. Eles vão estar participando, é como se fosse a gincana, que antigamente, né, no meu tempo de estudante, a gente tinha muito forte aqui em Caxias. Então, a gente quis trazer esse espírito de gincana para eles, de competição, porque é isso que é o mercado de trabalho, é uma competição, é saber quem está mais preparado, é você ter oportunidades e saber, né, aproveitá-las ao máximo. Então, nesses 2 dias, eles vão ter mais de 10 tarefas, onde eles vão desenvolver liderança, né, a questão de competência de cada um, porque cada um tem algum ponto diferenciado deles, como eles trabalham em equipe, porque a gente sabe que é uma geração que tem um perfil diferenciado. Então, como eles vão lidar com essas questões do dia a dia, com a pressão de entregar uma tarefa em meia hora, em uma hora, né, e principalmente desenvolver inovação, planejamento, marketing, a parte comercial e de finanças. Tanto que para finanças a gente desenvolveu uma moeda própria do desafio, que são os tokens. Então cada equipe, quando chegar, vai receber os seus tokens, que é o seu dinheiro, para que eles saibam lidar e aprender a fazer um fluxo de caixa. Então, o que eu recebi, o que eu gastei, eles vão poder fazer trocas entre eles de mercadoria, né? Parte de sustentabilidade a gente está levando também. Então, que eles já aprendam nessas pequenas ações do dia a dia, que é o que eles vão encontrar no primeiro emprego, que é o que eles vão encontrar quando eles vão precisar fazer uma entrevista de emprego, como eles vão se apresentar, né? A gente tem pessoas que são mais tímidas do que as outras, como desenvolve isso? Então, a gente sabe que a escola não tem isso hoje no seu perfil educacional. Então, a gente acredita que nós, como empreendedores, e nós, como Microempa, que busca muito incentivar o associativismo e desenvolver o empreendedorismo, nós temos esse papel de construir um futuro melhor. Então, esse projeto vem a presentear a comunidade de Caxias e Serra Gaúcha com todo esse trabalho voluntário das pessoas envolvidas nesses 2 dias. Vai transitar nesses 2 dias, para tu ter uma ideia, em torno de 400 pessoas. Porque a gente vai ter mentores, que são os empresários que estão no mercado de trabalho, porque os alunos vão poder comprar a mentoria, né? Então, você tem 10 minutos por tantos tokens. O que eu vou fazer naqueles 10 minutos? Como eu vou ser objetivo e aproveitar esse conhecimento? Porque tem um custo isso também. Então, que eles aprendam que nada é de graça, né? Mas nada é impossível. Se você tem a oportunidade e consegue desenvolvê-la de uma forma melhor, aproveite, né? Eu não tive essa oportunidade quando eu fui estudante. Então a gente pensa nisso, que eles desenvolvam e saiam na frente de outros jovens no mercado de trabalho deles, e que eles consigam sim, depois desses 2 dias. É claro que a gente tem um encerramento, né? Na questão de entretenimento, a gente tem com nós uma parceria do pessoal da 3G, que vai fazer toda uma festa ali de final. É claro que jovens, né, também precisam se divertir, mas com certeza eles vão sair muito diferente depois de 2 dias de imersão.
Claro, Cláudia, você deu aqui um panorama geral, né? Mas sim, a gente fica curioso assim, no expertise que foi sendo adquirido, né, nessa prática, nesse desafio, do perfil também do jovem que a Serra está produzindo, né? Seja nas escolas, pronto, importa que formato de escola, mas que tipo de jovem é esse? É um jovem que tem realmente talento empreendedor, ele já chega mais pronto, ele precisa de uma preparação maior, as escolas que participam já trabalham essas questões de empreendedorismo com eles, antes eles chegam mais crus, como é que é o perfil mesmo desse jovem quando ele chega no desafio?
Olha, eu vou te dizer pela nossa experiência do ano passado, né? Claro que cada ano vai mudando. Mas ano passado a gente percebeu que eles precisam sim ser lapidados, porque eles precisam ser incentivados. Então, na verdade, eles não, nunca se deram, né, por conta do que eles podem fazer. Quando você coloca a primeira tarefa para que eles apresentem em forma de pitch, eles te olham tipo assim, oi, que é isso? Que é um pitch? Né? E é um tipo de apresentação que é usada no mundo inteiro. E que se eles jovens não estão ligados com isso e não sabem como funciona, eles já estão muito para trás. Porque por mais que eles não estejam no mercado de trabalho, o mundo está falando nisso, o mundo está se comportando nisso. Então, a gente nota que sim, eles ainda precisam ser um pouco lapidados, mas muito mais incentivados, que eles acreditam que eles podem fazer aquilo de lá na frente e se expor. Tu nota que o grande desafio deles é se expor. Porque a gente está nessa geração que, muito mais com as redes sociais, a exposição ela tem um agravante maior. Né? O que vão dizer? O que vão achar do que eu falei que está errado? Eu não me expressei muito bem? Então, a gente nota que o primeiro impacto é a exposição perante a todos os demais. E quando a gente incentiva que não, vai lá, fala, a gente está te ouvindo. Ninguém está aqui para te criticar, todo mundo está aqui para te ajudar, para te impulsionar. E quando eles começam a ver que todos estão lá aplaudindo eles e que no final eles se ajudam entre equipes, para nós, eu vou te dizer que foi o maior presente do ano passado, foi isso, eles entenderem que a competição é muito maior só de quem vai levar a taça para casa. É como eles reagem no meio em que eles vivem e se respeitam.
Sobre a organização das equipes, né? A gente sabe que eles têm que funcionar como se fosse um negócio de verdade,
sim,
né?
Uhum.
As provas que a gente falou não são provas escritas, né? São desafios.
Desafios.
Né? São desafiados no mundo prático, né? Dos negócios. Então, eles conseguem fazer os arranjos, por exemplo, de quem tem mais vocação para X área, para outra área, se voluntariam. Como é que funciona essa questão,
sim,
da estruturação das equipes mesmo?
Cada equipe tem 15 pessoas. A gente pede para que eles definam o seu líder, né? É o líder que tem o papel de pegar a tarefa, de entregar, de mobilizar a equipe, e que dentro das equipes eles também se mobilizem em alguém da área de finanças, alguém da área de RH, que vai, né, mobilizar os outros colegas na motivação, enfim, alguém da área de marketing, comercial, e assim eles vão se organizando. E as tarefas, elas induzem para isso. Em alguns momentos, eles podem estar fazendo mais que uma tarefa. Justamente para eles entenderem, se conhecerem e saber, bom, se você é melhor em finanças do que eu vou deixar que você faça isso. Então, entender que isso não é um problema abrir mão de algo que alguém faz melhor que você. É realmente ser mais inteligente numa estratégia de negócio, né? Então, eles vão se organizar desta forma, porque justamente é isso que a gente coloca. Quando a gente coloca a tarefa, a gente já explica o porquê você está fazendo isso e o que, que essa tarefa vai te dar de resultado. Então, eles já vão automaticamente entendendo. Bah, nessa eu não me dei muito bem porque é da área comercial. Eu realmente tenho mais dificuldade e saio melhor com o planejamento, por exemplo. Então, porque a gente quer que eles se experimentem, literalmente. Mais do que nunca, esse é o papel também do mentor que vai estar lá auxiliando eles. No sentido de explicar como é o dia a dia dele naquela área. Então, eles também vão poder ter essa vivência de, nossa, você faz isso, você trabalha na área de finanças, né? Eu consigo me imaginar um pouco nisso. Então, esse é o nosso papel também, tirar algumas dúvidas e trazer o mercado mais para dentro da sala de aula de uma forma muito mais prática.
Entendo. Tem as escolas participantes, né? Entre elas o Murialdo, o Abramo Pessi, o Evaristo de Antoni, o Impulso, o Irmão Guerini, o João Pilate, o Melvin Jones, a Olga Maria Kaiser, o Cristóvão.
Uhum.
Tem também o Instituto Federal, o Projeto Pescar Consolação e o Projeto Pescar São José.
Uhum.
Aí eu fiquei me perguntando aqui, como é a sensibilização das escolas participantes? Poderia, por exemplo, ter mais escolas, ter espaço para isso?
Neste ano a gente teve que encerrar as inscrições. Nós tínhamos, né, mais escolas interessadas, porque ano passado a gente rodou o projeto piloto com 6. Então, a nossa meta era duplicar. Duplicamos e tivemos que parar um pouquinho por aí, porque senão toma uma proporção de um ano para o outro muito grande. Mas a gente já viu que para o próximo ano, provavelmente, chegue a 20 escolas. Então, a gente também está evoluindo aos poucos, porque é uma responsabilidade muito grande da nossa parte da Microempa Jovem, de estar lá. São todos nós que participamos do grupo, a gente abre mão dos nossos negócios por 2 dias inteiros, fora 3 meses. Eu até tenho que fazer um agradecimento em especial a todo o nosso grupo, né, da Microempa Jovem, a toda a minha equipe que também pegou essa coordenação desse projeto e estão transformando esse projeto em algo realmente gigante e que, porque são 2 dias que também dá um frio na barriga na gente, né, que tá por trás disso, porque a gente tem que lidar com um campeão. Alguém vai sair de lá com a taça na mão. Ano passado a gente teve o IF, que foi o campeão. Então, e a gente nota que esse ano as escolas já estão uns voltando para continuar com a taça, outros dizendo, não, esse ano a taça é minha. Então, é bacana ver. E tem, a gente já lançou uma tarefa, Beverly. Eles já estão com uma tarefa rodando. Então, para quem acompanha nas redes sociais também, eles já estão mobilizando bairros onde eles vivem, as escolas. Para quê? Para que eles também melhorem o ambiente onde eles estão inseridos, de uma forma que, assim como a gente está se doando o tempo para ajudar eles, eles também façam isso com outras pessoas que precisam. E está saindo projetos magníficos.
Bacana. As inscrições já encerraram. Já. Hoje, só para a gente dar conta do que vai acontecer. Isso. É aberto ao público. Então, quem quiser assistir também, quem sabe até as escolas, diretores, né, podem dar uma olhadinha.
Pais,
né?
Empresários que querem lá participar. É agora, quinta e sexta-feira, na ABB, das 8 da manhã às 6 da tarde. Entrada liberada, pode ir lá, levar um chimarrão, ficar assistindo às escolas, né? E prepare, porque a emoção é grande, a correria também, porque é muita gente transitando, mas vale muito a pena. A gente se emociona de ver eles evoluindo a cada apresentação de tarefa, né? E também, no final, todos eles se tornam muito amigos. E a gente tem por experiência do ano passado. Mas, com certeza, alguém vai levar a taça para casa, alguém vai ser campeão do desafio jovem aí da Microemp.
Obrigada pela presença,
eu
viu, Cláudia?
Eu agradeço mesmo.
Agradecer as pessoas também que estão na live, né? Tem uma pessoa conhecida tua, que é a Odete Maria Valentini.
Ah, provavelmente, a mami.
Amo.
Essa é minha fã, assim.
Amo essa minha filha, diz ela, que é nossa amiga também, que é fã
querida,
da rádio.
Querida, mãe, te amo também.
É, tem muita gente que participou, que curtiu a live. Muito obrigada a Marivânia Reck, a Marta Weise, a Maria Becker, a Vera Lúcia Faoura, Simone Forlim, Clair Fonseca, Nelise Lautert, a Ana Bach, o Otaviano Torres, que também chegou agora na live. Agradecer a todos. Obrigada, viu, Cláudia?
Imagina, e a gente agradece todos os nossos apoiadores e patrocinadores do evento, que também foi possível graças a eles, e mais uma vez agradecer a nossa casa, a entidade, que é a Microemp. A gente tem um orgulho muito grande de ela estar nos proporcionando isso.